Celso, amigos ouvintes do Informativo Cultura, nós vamos conversar também com a psicóloga Catiana Santos. E vamos falar justamente aí sobre esse Dia da Consciência Negra, né? Psicóloga, bom dia, bem-vinda à Rádio Cultura.
Bom dia, Cléo Fegali. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bom estar aqui com vocês para dialogar de uma temática que cada vez mais tem se discutido neste momento, né?
Uma das questões que a gente mais fala em questão do Dia da Consciência Negra é com relação ao atendimento às vítimas, né? E pelo lado psicológico, ela deixa alguns traumas na pessoa? São só crianças ou adultos também podem sofrer com esses traumas?
Sim, ela pode desencadear alguns traumas assim. Isso impacta tanto o adulto como a infância, né? Principalmente começa esse racismo, ele começa na infância, no ambiente escolar, com ações discriminatórias, depois passa nos contextos da juventude, né? Com a reprodução em outros ambientes, além dos grupos sociais, do trabalho. E esse padrão hegemônico, né, imposto pela sociedade, ele influencia negativamente que adolescentes, jovens e adultos, né, possam aí internalizar contextos que demarquem as questões do racismo. Então, é importante a gente pensar que o racismo, ele vai, dentro do contexto de desenvolvimento, gerar sofrimentos psíquicos para a pessoa. Esses diversos tipos de sofrimentos, eles podem lidar a alguns processos de desenvolvimento de alguns transtornos, né, como ansiedade, depressão, negação da sua identidade, baixa autoestima, e entre outras demandas que a gente pode encontrar dentro do aspecto aí quando lidamos no aspecto mais do atendimento clínico.
Quando a pessoa pensa que é vitimismo, né? Talvez quem esteja de fora e fala, não é tudo isso, talvez não seja tudo isso. A psicologia tem algo também que possa explicar isso ou que possa falar a essas pessoas?
O racismo, ele constitui um sujeito que nem sempre dá conta de se apropriar das suas percepções e de acreditar que essas percepções são reais. É aí que o racismo vai produzir as marcas e as lacunas que afetam toda a sociedade. Acaba sendo quase natural e até esperado que toda vez que essa pessoa saia de casa, ela se depare com olhares atravessados, com uma recusa de atendimento, com uma pessoa vigiando ele em um supermercado, com a escola que acaba desvalorizando esse sujeito por meio de um ensino que não apresenta a história como ela foi de fato. Então, essas informações fazem com que esse sujeito interiorize e construa no seu interior uma imagem desvalorizada de si. Então, essa pessoa, nesse processo de negação da história do negro, que é deturpada, né, para não colocá-lo em uma posição de destaque, acaba inferiorizando e colocando ele num processo de sujeito preguiçoso, vagabundo, não intelectualizado, de vitimista. Então, essas questões fazem com que essa pessoa acabe distorcendo, né? Ela acaba aí, de certa forma, sofrendo com essas distorções na forma como ele também vê a realidade e quando ele é questionado sobre aquilo que ele vive, sobre esse preconceito, se é algo real ou é algo imaginário.
Catiana, o nosso país, como ele é culturalmente com relação à questão negra? Ainda existe uma luta muito grande para que possa ser reconhecido os direitos?
Culturalmente, o nosso país ainda tem que avançar um pouco mais, por mais que se tenha a lei, né, 10.639, que é a lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, nós temos também uma dificuldade de reconhecimento da sociedade sobre os processos culturais da cultura afro-brasileira mesmo, né? Então, a história do surgimento do Brasil, ela traz um pouco deste processo, né, informando aí como ele foi um processo de escravização violento com essa população e com esse povo. E um destaque que nós temos também hoje relacionado ao aspecto cultural é direcionado à questão das pessoas que utilizam turbante, ainda existe um preconceito, as pessoas não compreendem o porquê a importância dessa utilização, e temos também um destaque sobre as questões das religiões de matriz africana, né? Por mais que hoje nós temos aí um Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, temos ainda uma dificuldade da população de compreender as religiões de matriz africana, os seus aspectos culturais e os seus contextos de desenvolvimento na sociedade.
Recentemente eu acompanhei a fala de um agente público, né, que ele dizia que se a pessoa é negra, tem que se assumir, tem que dizer eu sou negro. Hoje as pessoas precisam realmente se assumir, se aceitar. Como que as pessoas podem saber realmente, né, como quem vai lidar com esse tipo de problema e dizer, olha, você é negro, isso não é problema algum, né? Como vocês lidam com essa situação na psicologia?
Dentro da psicologia, a gente compreende que existe o processo de construção da subjetividade da pessoa, né? Para a população negra, muitas vezes essa subjetividade, ela é desenvolvida aí por aspectos de medo e por aspecto também de negação de sua história. Então, a pessoa, para se reconhecer negra, né, construir a sua identidade de uma forma negra, ela precisa encontrar exemplos positivos para se identificar nesse processo de construção da sua identidade. E isso vai produzir com que ela tenha uma subjetividade aí, de forma positiva, de identificação. No caso da população negra, isso acaba diminuindo suas chances porque e prejudicando sua saúde psíquica, porque sempre ela vai ter uma ideia sobre si mesma de que ela precisa desconstruir isso e se reconhecer com a imagem a qual ela se identifica, que para a nossa sociedade hoje em dia é a população branca, né? Então a gente fala de um contexto de um processo de branqueamento, é de que essa pessoa, os seus referenciais, as suas identificações, elas são permeadas aí por uma população branca, que vai fazer com que ela se identifique e se reconheça como tal, e não como uma pessoa negra. Então, esse processo de se reconhecer e de se aceitar negro é um processo que a gente chama de racialização, de que essa pessoa consiga compreender que seus traços, que suas características, que a sua construção de história, que a sua identidade, elas são produzidas a partir de identificações com populações negras que fazem parte da construção da sua história, mas ainda é um processo que a pessoa vai se reconhecer, né, e vai se identificar para de fato conseguir racializar e se identificar como uma pessoa negra.
Agradeço muito aqui a Catiana Santos por conversar com a nossa equipe de reportagem. Deixo o espaço aberto para suas considerações finais.
Agradeço a você, Cléo Fegali, sobre a oportunidade e me coloco à disposição sempre que possível para a gente bater um papo aí sobre essa temática, né? Quem quiser tirar alguma dúvida ou obter mais informações, né, sobre esses aspectos direcionados à saúde mental da população negra, pode entrar em contato comigo, podem passar aí meus contatos ou me seguir nas redes sociais, né? O Instagram Psicocat. E a gente dialoga aí sobre essas informações. Tenham todos um bom dia.